minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Nós iniciamos ontem uma palavra de alerta, digamos, de compreensão, uma palavra de estímulo, uma palavra de amor, de atenção para as famílias que passam por isso, que têm passado, ter algum ente, algum parente, alguma pessoa conhecida que tem passado por esta questão da homossexualidade. Por que que nós estamos falando sobre isso? Não podemos tapar o sol com a peneira. Cada vez mais tem sido estimulado pela mídia, cada vez mais tem sido estimulado. A mídia faz o que lhe pertence, ou seja, tem sido um instrumento de Satanás, divulgando triângulo amoroso, feitiçaria, idolatria, perversão, álcool, vício, tantas outras coisas. E, ademais, estimulando, incentivando, divulgando aquilo que lhe compete, divulgar aquilo que o príncipe deste século tem determinado para que seja feito. E, lamentavelmente, como já temos falado aqui, existem muitas pessoas com uma teologia. Nós aqui rebatemos a teologia da prosperidade de uma maneira muito convicta, de maneira muito bíblica, dizendo que a prosperidade material, quando Deus nos dá, é uma grande bênção. Agora, a teologia da prosperidade, como é pregado por aí, toma lá da cá, isso aí, pelo amor de Deus, misericórdia, volta logo, Jesus. Hoje, nós temos uma teologia chamada também, antibíblica, chamada teologia da inclusão. Não tem inclusão social, tem inclusão de informática, inclusão do... Agora tem inclusão teologia da inclusão, o quê? Pode vir todo mundo, não precisa se transformar. Isso me faz lembrar, no período de 313, 312, na época de Constantino, onde ele decretou que o cristianismo seria a religião oficial. Então, o que que aconteceu? Se um soberano, ele determinou por lei, por decreto, que todos deveriam ser cristãos, o que aconteceu? As pessoas foram para o cristianismo sem a devida conversão, sem a devida metanoia, transformação de vida, ou seja, sem nascer de novo. E hoje tem pastores que estão decretando isso. A inclusão teológica. Você pode fornicar, você pode estar em adultério, você pode estar amasiado, você pode mentir, você pode ser homossexual. O que importa é o amor. Ei, discursozinho. O que importa é o amor. O amor. Então leia Hebreus 10, 30 e 31. Hebreus 10 e 31 vai falar sobre isso, ok? Nosso Deus é um Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E estamos dando uma orientação para os pais. E ontem falamos de cristãos honestos, fiéis, sinceros, podem ser atacados, podem ser tentados nesta área da homossexualidade, tanto o homem quanto a mulher. Podem ser tentados, porque está aí aflorando todo mundo. Na televisão, outdoor, repartição pública, você vai em shopping, misericórdia. Você vai em shopping, por isso que é um dos motivos que eu não gosto. Tem certas lojas, não vou dizer o nome aqui, para dizer que eu sou retrógrado quadrado, que eu não entro mais. Tem loja que eu não entro, me recuso a entrar. Não entro mais. Porque é difícil, você percebe, não é? Percebe a malignidade, percebe isso. Então, é óbvio que nós não podemos sair do mundo. Então, temos que ter muita precaução, principalmente com aqueles meninos. Quando eu falo menino, é menino na fé. Tem pessoas com 15, 20 anos que ainda são meninos na fé e devem ser instruídos. Então falamos as providências que devem ser tomadas, falamos que é possível, nós falamos pela Bíblia, que é possível uma pessoa ser liberta. Falamos que é sim possível a pessoa ser liberta. Está lá em Coríntios, capítulo 6, versículos 9, 10 e também o versículo 11. Então temos que ter a nossa forma de educar. Menino tem que ser tratado como menino quando criança. Menina como menina. Sim, macho e fêmea os criou. Esse negócio de ideologia, de gênero, é coisa de Satanás. É mais uma invenção, estão colocando de goela abaixo para nós, e a igreja tem que se posicionar, mesmo que para isso seja perseguido. O grande problema é que a igreja cristã contemporânea não quer ser perseguida. Existe uma promessa de Deus. Ah, Deus deu promessa de bênção. Deus falou que o maior... Mas Deus disse que a igreja ia ser perseguida, a igreja não quer ser perseguida. O problema é esse. Esse aqui é o problema. É isso. Aí que, porque não quer ser perseguida, acaba a teologia inclusiva. Aí pode entrar pessoas na igreja, não só entrar, porque entrar pode entrar todo mundo. Agora, fazer parte da comunhão, tomar ceia, dizer que é membro... Aí não, né, meu camaradinha? Pelo amor de Deus, por favor. Essa teologia inclusiva. Vamos lá. Ontem eu terminei dizendo o que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer quando nós percebemos que pessoas, e até da família, um parente, o que nós vamos fazer? E eu quero perguntar, fazer uma pergunta para você. O que você faz quando você descobre que uma pessoa da sua família, um ente, alguém está usando drogas, está viciada em drogas, consumindo drogas? O que você faz? Você vai matar, vai jogar no lixo? Não. Você vai amar, você vai orientar, dizendo que aquele vício vai levar ele para uma situação cada vez mais se afastando de Deus, onde ele vai perder a salvação e perder também benefícios que Deus dá para esta vida. Ele está sendo escravizado. Então, aqueles que são viciados, são escravos nessas coisas, também devem ser alvo da graça do Senhor. O que nós fazemos quando a pessoa começa a beber? Beber. Quando você descobre que uma pessoa tem sexo antes do casamento, você joga fora, é um pecado. Você vai matar, vai deixar de amar. Não, em hipótese alguma. Da mesma maneira, você não vai deixar de amar uma pessoa que se diz, olha, eu gosto de uma pessoa do mesmo sexo. Você não vai jogar fora, agora você vai usar da mesma forma de amor, mostrando na Bíblia, dizendo que é possível a restauração, dizendo que é possível a cura, é possível a libertação. Você, porque é um pecado, é uma ofensa contra Deus. Então, por exemplo, um filho que disser isso, ele não vai deixar de ser filho seu. Ou seja, não vai deixar de ser amado pelo pai e pela mãe. Mas o pai e a mãe não vão concordar com essa atitude. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Agora, deve o filho obedecer pai e mãe. Pai e mãe são as autoridades ali. Por exemplo, filho que usa droga. Você deixa o filho usar droga dentro da sua casa? Então, uma situação que nós devemos entender é real. Inclusive, muitos lares evangélicos honestos, que ninguém está livre disso. Você não pode jogar um filho fora. Você tem que amar o filho, mas sempre ensinando, falando, que se dê o respeito, que obedeça pai e mãe, com limites para todas as coisas, porque o grande problema desse grupo é não ter limites. Fala que nós somos intolerantes, mas os tais que são intolerantes. Esse é o grande problema. E trazendo consequências para dentro da família, inclusive influenciando outros membros da família. Então isso você não pode. Você imaginou... Daqui a pouco um drogado está usando droga e consumindo droga dentro de casa e comercializando droga dentro de casa, você não pode fazer nada porque você ama o filho? Peraí, que negócio é esse? Amar é uma coisa, ser partícipe, consentir e abrir a porteira para a bagunça e para o pecado? Não, não. Sabemos que, estamos dando um exemplo amplo, vários exemplos aqui, sabemos que cada caso é um caso. Mas a via de regra, a solução é confrontação, confrontar pela correção da palavra de Deus. Agora, quando não se tem a palavra de Deus como verdadeira, como a palavra de Deus suficiente, inerrante, aí não tem como discutir. Aí não tem como discutir. Então nós precisamos entender essa situação, não fazer vista grossa. E você precisa de ajuda? Então você precisa pedir ajuda. Peça ajuda. Então você precisa entender, se alguém está com problema nesta área, aí parece que a família cai, não tem chão. A mãe desespera, o pai desespera, entra uma cultura também, porque há décadas atrás, isso é vergonhoso, e para muitos pais hoje, ainda é claro que é vergonhoso. Ainda é. Só que existe também uma cultura machista, uma cultura... Sim, existem tantos que são homofóbicos, que matam realmente. Não é isso que nós estamos dizendo. Nunca faremos isso. Agora, ser concordinos, não. É um pecado? Então, o pecado tem que ser tratado como os outros pecados. Com a graça de Deus, com o poder da palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo de Deus. Então, precisa de ajuda? Peça ajuda. Peça ajuda de pastores que tenham experiência no seu pastorado, que não sejam permissivos. Agora, vai pedir ajuda a pastor da teologia inclusiva? Aí é perigoso. Pastores que têm experiência no aconselhamento de várias circunstâncias controversas, difíceis, como esta é nos dias de hoje, mas que sejam firmes e que retenham a fiel palavra. Não brigue, não lute sozinho. Peça ajuda. Em primeiro lugar, ao sumo pastor, Jesus, para te acalmar, para te ministrar no coração, dizendo que há solução para este problema. Eu conheço pessoas que militam nesta área, ajudando outras pessoas que foram como tais, como os cristãos de Corinto, e hoje militam, ensinando, pregando nas ruas, para que as pessoas saiam dessa situação. O grande problema é, você vai a igrejas, tem agora Doug Green dizendo que é pastor, dizendo que o grande problema maior é este. É este, sabe o quê? É você falar, entender o que Paulo diz, Romanos 12, 2. Não se conformar, tomar a forma do mundo, ser partícipe, ser permissivo. Eu estou permitindo, não, já chegou, eu não vou mais bater de frente, eu não estou cansado. O que Paulo diz em Tessalonicenses, em Gálatas? Não se canse de fazer o bem. Fazer o bem é confrontar o erro. Fazer o bem é confrontar o pecado. Tem gente que se param de fazer o bem porque está cansado de lutar. Tem um hino que nós tocamos aqui, não pare de lutar, não pare de lutar. Jacó não parou de lutar porque ele queria uma bênção. A bênção dele é a transformação dele. Eu sei que muitos estão cansados de lutar por grandes batalhas que têm enfrentado em várias áreas da sua vida, e essa é uma área também. Seu filho não vai deixar de ser o seu filho. Você não vai deixar de amar o seu filho. Só que você não pode deixar de amar a Deus, dizendo o que ele está fazendo, você está concordando. É isso que nós precisamos entender. O mundo inteiro pode fazer isso. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, ele pode ter dito que o amor venceu, mas não é este amor que nós estamos pautados. Estamos pautados no amor genuíno, ágape, o amor de Deus, que dá diretrizes, que dá normas, que não pode tudo coisíssima nenhuma. É isso. É isso que precisamos entender. É isso que precisamos assimilar. Aí você pergunta, me foi feita uma pergunta, pastor, como é que deve ser o nosso nosso posicionamento, nós vamos evangelizar a pessoa em casa, na casa onde ele está, nós podemos receber, porque existe também, não vou tocar, não vou aparecer, para que não seja contaminado. Não, é um pecado como outros. Agora, esse pecado é mais problemático, porque o mundo inteiro está assimilando, está fomentando, dizendo que é normal, o que não é. Por exemplo, o mundo até hoje, pelo menos em alguns casos, diz que o crack é ruim, é pecado, é prejudicial. Mas estão sendo legalizando aqui a maconha, estão tentando fazer isso. O álcool já é uma droga lícita, está aí trazendo prejuízos. Então o perigo é que o mundo está aceitando, já aceitou. Nós vemos agora casamentos homossexuais no Rock in Rio, lua de mel no Rock in Rio, e um líder de um grupo, não é, dizendo que ia beijar todo mundo, os meninos, e aí o mundo está pavoroso. E as pessoas que já são tendenciosas à carne, porque são adâmicas, ou seja, vêm de Adão, e se a igreja não fizer o seu papel de sal e luz, aí entra a liturgia para lá e para cá, pulo daqui, e não se pregar a palavra, para onde nós vamos chegar? Quem vai reter a fiel palavra? Deus falou em Ezequiel 22:30, eu procurei uma pessoa para ficar na brecha, para tapar o muro, e não achei ninguém. Se a igreja apagar a luz, não serve mais para nada. Mas louvamos a Deus, porque ela, pela graça e misericórdia, Deus sempre deixará um remanescente fiel. Então, o relacionamento que você tem, relacionamento, digo, convívio com um homossexual, você tem com adúltero, com mentiroso, com fornicador no seu trabalho. Agora, outra coisa é você ser partícipe, é ser consentir com essas coisas, ou seja, você tratar dizendo que o que ele faz ou o que ela faz é absolutamente normal e você não está nem aí. E você já passou a ser não só uma pessoa que convive, mas passou a ser amigo. E acaba dizendo com as suas ações que você está concordando e acaba fazendo as mesmas coisas. Então a orientação nossa é: receba e precisar entender, ter discernimento se a pessoa que está com esse vírus pecaminoso, com esse pecado, se quer libertação, se quer salvação ou não. Se bate o martelo, não, eu estou normal, eu sou assim, e eu quero que todo mundo seja igual a mim. Aí você precisa se posicionar. É como um herege, você admoesta uma, não é? O herege é um pecador, convicto que abandonou a fé bíblica, abandonou a palavra de Deus. Diz Paulo a Tito 3, versículos 10, 11, 9, 10 e 11. Você admoesta uma, duas, três vezes. Se ele não quiser, afasta-se dele, porque ele é tido como um herege. Então você vai amar, você vai orar, você vai interceder. Agora você precisa saber se ele tem consciência de que está vivendo no pecado, que é um pecado. Se a mente está confusa, porque é uma confusão, porque o mundo diz sim, mas se a Bíblia diz não, eu sou seguidor do mundo, da cultura mundana afastada de Deus, eu sou seguidor de Jesus e a sua palavra. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, pelo menos o que minha Bíblia está relatando. 1 João 2,15, ok? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então você precisa ter esse entendimento, se essa pessoa, ele quer mudar, se tem consciência, está sendo convencido que é um desatino, é uma ofensa, é uma degradação, ou se quer usar a sua vida para contaminar outras pessoas com aquilo que ele quer, com aquilo que ele já está fazendo. Então você precisa, é nesse aspecto que você não vai deixar de amar. Você acha que Deus deixa de amar a gente? Não. Agora, as nossas decisões nos afastam de Deus, porque as nossas decisões fazem com que a gente peque e a gente, sem se arrepender e deixar o pecado, a gente se afasta de Deus naturalmente. É como lançar no inferno. lançar no inferno. Deus é poderoso para isso, mas ele não lança ninguém. São os atos das pessoas que automaticamente são consequências que levam as pessoas para o inferno. As pessoas, Deus só age em conformidade com a decisão de cada pessoa. Então você vai amar, e assim como você não vai, em hipótese alguma, permitir adultério dentro da sua casa. Não, mas eu quero fazer... Não pode, aqui não pode. Então você precisa trabalhar muito isso. Trabalhar muito isso, amar. É a mesma coisa num local de trabalho. Pastor, eu posso contratar uma pessoa que é efetivamente homossexual? Eu sou cristão, tenho o cristianismo, eu tenho a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Agora precisa muita graça, muita oração, discernimento. Por quê? Porque você pode ter a sua vida, Deus pode estar colocando uma pessoa assim para que você evangelize. E você não vai conseguir mudar uma pessoa se você não amar. Agora, precisa entender se é que a pessoa está ali, você fala, consciência, ou se ela está com o fermento que ela está levedando toda a massa, está trazendo problemas. A Bíblia diz que um mexerico traz contenda em toda uma comunidade. Acabou o mexerico, acabou a contenda. Se tirou uma laranja podre dentro de um caixote cheio de outras laranjas, a tendência é as outras laranjas ficarem sãs. Então você pode ser usado para que uma pessoa que tem essa tendência ou está nesse mundo do homossexualismo seja liberta, como pessoas de Corinto foram libertas. Mas precisa de discernimento. Se a pessoa está querendo lançar a erva daninha ou se está querendo uma libertação, uma cura. Então você tem que ter muita orientação de Deus para isso. Ok? Precisa muita orientação de Deus. Você não se relaciona com pessoas no seu local de trabalho? Sim, são pessoas que são alvos da graça de Deus. Os homossexuais, como todos os outros pecadores, Jesus veio para esses pecadores, para todos os pecadores. Agora, nós não podemos ser partícipe, consentir essas coisas. Que se nós, olha aí, se nós consentirmos, nós também seremos réu de juízo. Ok? Então, muitas pessoas são tentadas nessa área, mesmo sendo cristãos. Tem pessoas que são tentadas ao adultério, tem pessoas que são tentadas à fornicação. Então, tentado, não ceda. Ceder é pecado. Tomemos muito, muito, muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Já falei, e o que eu só quero reiterar, que existem hoje não apenas pastores e líderes homossexuais no Brasil e no mundo, mas existem pastores heterossexuais que, por não estar querendo saber de salvação de ninguém, bem-estar da família que Jesus determinou, a família nuclear, macho e fêmea, homem e mulher com filhos, por ser líderes inclusivos famigerados, o que importa é se o caixa está entrando dinheiro? Não importa. Você está dizimando, se está ofertando ali, não importa. Não importa. Então, muitas pessoas dizem, já falamos aqui, o Edir Macedo falou isso, não, Jesus não falou, não vou me importar com isso, não. Jesus não falou. O argumento é esse. Jesus nunca falou contra o homossexualismo. Falou contra a hipocrisia, adultério, incredulidade, avareza, que todos são tolerados pelos cristãos. Agora nós precisamos entender que a razão pela qual Jesus não falou sobre a homossexualidade é que ela não apresentava um problema na sociedade judaica de sua época. Simplesmente por isso, não foi omisso. Porque já tinha um padrão determinado, o que? Hétero. E foi por isso que Jesus não disse. Porque se tivesse ali, por certo, seria combatido. Porque Jesus é a própria palavra, não nega-se a si mesmo. Jesus é Deus. Poderia ter alguns judeus que tinham essa tendência, ou que eram, mas, por certo, eles não publicavam, não estavam, digamos, exteriorizando, não assumiam o seu comportamento. Então, na época de Jesus, não era um comportamento social notório lá na Palestina, na época de Jesus, e foi por isso. Então, existem muitos equívocos, por falta de interpretação da palavra de Deus. A Bíblia interpreta-se a si mesma, como nós já dissemos aqui em tantos outros pontos. Então, esse pecado é torpeza. Tem pessoas que querem legitimar a palavra, legitimar seus pecados, usando até a palavra de Deus. Tem alguns que são da teologia gay. Gay é aquele que é alegre, por isso vem gay. Dizem que Romanos 1, o apóstolo Paulo estaria apenas repetindo a proibição de Levítico, a prática homossexual na forma da prostituição cultural, tanto de homens como mulheres. O que não é verdade. Nós temos que vigiar. Amar sempre, mas ficar sempre com a palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê amor, que é o vínculo da perfeição, e que o Senhor nos encha de poder e autoridade, como diz a palavra do Senhor. Quanto a mim, estou cheio de poder para proclamar contra Judá e contra Israel seu pecado e a sua transgressão. Então, poder deve ser sempre vinculado, sempre vinculado ao amor. Mas quanto a mim, eu estou cheio de poder. Poder de quê? Da carne, não, do Espírito de Deus. Cheio de justiça e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Que o Espírito Santo nos revista desse poder e graça em nome de Jesus.